Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed. E agora vamos contar com a participação de Fernando Osório, com mais um tema, mais um assunto importante voltado para a saúde a ser abordado para os nossos ouvintes.
Hoje com o tema Desmistificando a Anestesia, com a doutora Roberta Matei Jacobi. Doutora, para nós começarmos então um pouco sobre a história da anestesia.
Então tá, eu gosto muito de história, então eu acho que isso vai ficar meio longo, então tu vai me cortando, tá, Felipe?
Não, não lembro.
Então tá, eu acho que a gente sempre aprende com o passado, né? E a gente sabe onde a gente tá a partir do que a gente estuda o passado. Então a anestesia já faz mais de 2000 anos que já tentavam fazer com que o paciente não sentisse muita dor durante o ato cirúrgico, né? Então, na antiguidade, eles colocavam uma esponja, assim, embanhada em ervas, que fazia com que o paciente inalasse aquilo, era uma esponja soporífera. Aí, até chegar nos nossos dias atuais, então, né, teve um caminho muito longo, né? No dia que a gente comemora o dia do anestesiologista, é o dia 16 de outubro, e foi exatamente nesse dia que é considerado o início da anestesia, que foi com um cara, o Thomas Green Morton, que ele ajudou a tirar um tumor vascular de um paciente, e foi em 1846, tá? Então, depois de 1846, ficou um lapso ali, isso foi nos Estados Unidos que aconteceu. Deixa eu ver. E depois um médico lá na Inglaterra, daí, cedou a Rainha Vitória, olha que interessante, para fazer um parto do filho dela, o oitavo filho dela, se não me engano. E esse cara foi um dos primeiros, então, considerado realmente um anestesista, porque ele estudou e foi a fundo para estudar, e lá, depois que a rainha foi anestesiada, eles ficaram mais tranquilos para os outros membros, para a plebe ser anestesiada também, né? Então, antes do surgimento da anestesia, as cirurgias tinham que ser muito rápidas, porque imagina, o cara ia ficar como,
sim,
né?
Curto prazo.
Tinha que ser rapidinho. Então, o cirurgião basicamente só amputava, era isso que ele fazia. Ninguém muito se aventurava na barriga, porque senão o paciente não aguentava, não tolerava, e não sabiam também da existência de bactérias, nada, morriam muito. Então, foi só a partir então, de 1846 que o negócio começou que melhorou, né? Só que ficou ainda um tempão até a gente chegar nos nossos dias atuais. Então, disso melhorou bastante. Depois, a primeira pós-graduação em anestesiologia foi em 1927, quase 100 anos depois. Então, eu queria mostrar que agora, atualmente, a segurança que a gente oferece para o paciente através da anestesia está muito melhor, né? Então, a gente tem a monitorização em sala, uma monitorização básica, sempre tem um cardioscópio, né, que é o eletrocardiograma em tempo contínuo, para a gente ver o ritmo e a frequência cardíaca, e também a gente consegue ver através disso se o paciente está tendo um infarto durante a cirurgia, alguma coisa assim. Então, eu queria falar isso para justamente deixar as pessoas tranquilas em relação à segurança que a gente proporciona num ato anestésico atualmente, né? Então, além dessa monitorização, tem oxímetro de pulso, que agora todo mundo sabe o que é, né? Por conta do Covid,
da
né?
Da
atual situação, todo mundo sabe o que é. Que mais? Que pressão não invasiva, que a cada 5 minutos ou até menos, de acordo com que tipo de cirurgia a gente aciona e a gente fica sabendo a pressão do paciente. A capnografia também, que é através dela que a gente vê a ventilação, como é que está o paciente, está ventilando adequadamente. O termômetro também tem temperatura. E de acordo com a... Tu viu que eu falo bastante, né? E de acordo com a gravidade, a extensão cirúrgica, o tamanho da cirurgia, a gente dispõe de outros métodos.
Eu ia perguntar para a senhora, então, de um procedimento para o outro, varia o uso dos métodos, o uso dos equipamentos?
Sim, sim.
Certo.
Se é uma cirurgia mais complexa ou se é um paciente mais complexo também, então a gente vai dispondo de outros métodos também. Mas o que eu falei é o básico, tá? Então, lá de Thomas Green Morton, que foi lá, colocou um negócio, um éter, que foi o éter o primeiro, né? Uhum. o éter no rosto do paciente para ele lá respirar até agora, olha o que melhorou.
Né?
É. E se tu for ver, não é muito tempo. 1846 para 2020, dá o quê? 120 anos, mais ou menos? Tipo, não é muito na história da humanidade, anos, né? E melhorou, assim, sobremaneira, né?
Certo. Doutora, vamos falar um pouco, então, sobre a avaliação pré-operatória.
Ah,
como
tá.
Como ocorre a avaliação pré-operatória. Então, nós falamos um pouco da história, né? Sobre a anestesia, então, toda essa evolução desde o início, como a senhora comentou, até os dias atuais, tudo o que precisa, no caso, para uma cirurgia básica, como a senhora tinha comentado. Então, agora vamos falar um pouco sobre a avaliação pré-operatória.
É, e também eu quero puxar a sardinha pro meu assado, né? Porque, tipo, foi através da anestesia que a cirurgia evoluiu, né?
Certo.
Então, que os cirurgiões melhoraram também, que fizeram, né? Então, foi,
então, foi uma evolução em outras áreas ainda.
É, foi em bloco, né? Foi, tipo, em equipe mesmo, né?
Certo.
Em relação à avaliação pré-anestésica, então, os pacientes, eu acho que deve ter gente que já me conhece aí, né? Sabe que eu serve para educação e aconselhamento, né? E justamente para tirar a ansiedade do paciente, serve para a gente, não só isso, claro, mas é um dos motivos que os pacientes vêm conversar com a gente também, né? Reduz também o cancelamento de cirurgia, porque às vezes o médico anestesista, o cirurgião vai lá, indica o procedimento para ser feito e o anestesista vai dizer se o paciente está apto para realizar aquele procedimento, né? Se tem que fazer mais alguma coisa, algum outro tipo de exame. Então, a gente também vai reduzir cancelamentos de cirurgia, né? Não vai chegar na hora do... Não vai ser na hora da cirurgia, a gente vai dizer, bah, mas não dá, né? Precisa de mais coisa. Não, então a avaliação pré-anestésica já auxilia para isso também. Então, eu gosto de falar para os pacientes também que não é, a gente não tem que temer a anestesia, é o paciente que chega para nós e a gente vai adequar a anestesia de acordo com o que ele traz para nós, né? Então, se é um paciente hipertenso, diabético, é diferente de um paciente que não tem nada, um paciente de 90 anos para um paciente jovem, de 17 anos. Então, tipo, a gente balança.
O diagnóstico varia de acordo com o paciente, né?
O que eu quero dizer assim é que a anestesia que eu vou ofertar para tal paciente,
certo,
vai ser diferente, né? Apesar,
sim,
ah, mas
nem
é o mesmo
todas
procedimento.
São iguais. Nem todas vão ser iguais.
Daí parece que é meio monótono o que a gente faz, mas não, é porque é o paciente que vai trazer a complexidade para o ato e daí vai fazer com que eu faça uma anestesia ou outra anestesia, tá? Mas continuando com a avaliação pré-anestésica, então a gente vai saber o procedimento cirúrgico que o paciente vai fazer. Eu estou dando uma colada aqui para não me perder muito. E o nível de dor no pós-operatório também. Então a gente vai programar qual anestesia a gente vai poder ofertar, né, para determinado paciente. A gente vai saber também a história médica, pregressa e atual, né? Então ver se o paciente tem alguma comorbidade, que tipos de comorbidade, se ele já teve um AVC, um infarto, se é uma pressão alta, né?
Acompanhar o histórico do paciente.
Acompanha o histórico do paciente. E também a gente avalia, às vezes os pacientes devem pensar, nossa, por que ela está me perguntando isso? Mas como a gente está no terceiro andar, lá no Sarasvati, tem dois lances de escada. E daí eu pergunto, veio de elevador ou veio de escada? Isso a gente já tem uma dimensão, já sabe a capacidade dele, né? A capacidade funcional dele. O que ele suportaria ou não de uma anestesia também. Porque é um trauma que tu tá oferecendo.
Certo.
Trauma não, mas é um... como que eu vou dizer? Não é um trauma, mas é um... eu vou saber o nível de estresse. É um estresse, é isso que eu quis dizer. É o estresse que ele pode ser submetido, né? Então, a gente já dá uma avaliada através disso também. A gente vai saber que medicações ele toma, pra gente dizer, vai tomar ou não vai tomar, né? Se tem alergia a alguma medicação também. A história social, se é tabagista, se usa álcool, se usa algum tipo de droga.
Ou seja, todos os fatores, né, se tem alguma doença, tudo isso vai influenciar na hora da senhora fazer o diagnóstico, na hora de prescrever, né, o tipo de anestesia para ele.
Sim.
Tudo então influencia, desde até a vida social, como a senhora comentou, e outros fatores que possam acalhar. Para fazer, esse é o pré-operatório. Então, o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre a avaliação pré-operatória, né? A doutora está comentando, já falou sobre a história da anestesia.
Não, eu não acabei ainda a avaliação pré-operatória.
Não, tem muito mais ainda, só para o pessoal que está nos acompanhando, que está chegando agora, entender o que a doutora está comentando, né? Que é a avaliação pré-operatória ainda.
Sim, tá. Aí, E também a gente pergunta se o paciente já teve cirurgia prévia, para a gente saber se já teve alguma complicação, com algum tipo de anestesia, alguma coisa assim, quando que ele foi submetido, né? E também a gente faz um exame físico, né? Faz um exame cardíaco, pulmonar, também uma avaliação, e vê, também a gente pede para abrir a boca, o paciente pensa, meio que tá pedindo para abrir a boca, isso também faz parte da nossa, para a gente ter um parâmetro se vai ser fácil, se é difícil, né? A gente apalpa também as costas, para ver se vai ser fácil, vai ser difícil. E daí, através disso tudo, a gente classifica os pacientes. Então, a gente chama assim, talvez os pacientes, alguns já tenham visto uma folha de pré-anestésico, que então não necessariamente seja eu. Por exemplo, hoje eu estava no consultório, então não necessariamente sou eu que vou aplicar anestesia. É uma folha que a gente faz, e através dessa folha tem todos os dados históricos, e daí no finalzinho está escrito ASA. Daí o que, que é isso? É a classificação de risco que a gente dá para determinado paciente. Então, se foi, vai até ASA 6. E daí, se for um asa 1, asa 2, significa a graduação dele.
Então, certo.
Classificação dele.
A classificação.
É. E aí, muitos falam assim, tabagismo, né? Porque a gente pega bastante paciente que fuma, né? Então, é um bom momento da gente dizer para o paciente parar de fumar. Porque o paciente, quando fuma, ele tem maior risco de infecção no pós-operatório, maior risco de problemas pulmonares no pós-operatório. Então, a gente sempre orienta também a que pare de fumar por conta disso tudo, né?
Certo. E agora vamos passar para o que é anestesia geral e os riscos de fazer anestesia geral, que é o que o pessoal também nos comentou aqui nas perguntas.
Ah, eu esqueci que eu tinha feito
Não,
um...
Não tem problema.
Vou retornar, então. Outra coisa que os pacientes perguntam bastante para nós é em relação ao jejum, né? E por que os pacientes têm que ficar em jejum, tá? Então, o jejum, a gente normalmente diz para ficarem 8 horas em jejum, né? Mas tem o leite materno, que são 4 horas, tem o leite não humano, que são 6 horas, a fórmula láctea, que são 6 horas. Então, mas por quê? Porque a gente, quando vai fazer uma anestesia, a gente inibe o reflexo da tosse. E o que acontece com isso? O paciente pode regurgitar. E pode, então, se ele não tiver em jejum, esse conteúdo que está no estômago pode ir para o pulmão, o paciente aspirar e fazer uma pneumonia que é muito severa, que é a pneumonia química. Então, uma pneumonite química. Então, por isso que a gente pede e é muito rigoroso em relação a isso. Agora tem novas técnicas também, que tem os anestesistas que estão usando ultrassom até para ver o quanto tem ainda de resíduo gástrico, para dar mais segurança ainda, só para tu ver que não tem por que a gente ter tanto medo da anestesia. Até ultrassom a gente usa em sala. Então, justamente para a gente dar fazer uma anestesia com muito mais segurança, a gente pede o jejum, tá? E a gente também faz, de acordo com o paciente, se houver necessidade, a gente dá uma medicação pré-anestésica para diminuir a ansiedade do paciente, tá? Mas às vezes, quando a cirurgia ambulatorial na clínica da Unimed, a gente conversando bem com o paciente mais tranquilo, a gente até evita, porque isso pode retardar um pouco a alta hospitalar do paciente, tá? Mas a gente sempre dá essa possibilidade, né? Ah, tu quer tomar um remedinho pra ficar mais calmo? Até porque tá fora do ambiente, né? Tá, o pessoal tá vestido com uma roupa azul, ou verde, no caso do Unimed, né? Desculpe. Com touca, máscara. É um ambiente que é de trabalho diário, então a gente conversa. Então os pacientes ficam um pouco temerosos. Então às vezes a gente dá um pouquinho também o sedativo para dar uma acalmada, né? Então, o que é anestesia geral, né? Anestesia... Vamos falar então dos tipos de anestesia, né? Então tá.
Sim.
Então, vamos começar com anestesia geral, que a anestesia geral, ela é... A gente deixa, assim, inconsciente de maneira reversível o paciente. Então, basicamente é isso, tá? Então, é inconsciência, imobilidade, a gente promove analgesia e relaxamento muscular, tá? É uma anestesia e tem outras anestesias, o paciente pode dizer, não quero ser submetido a essa. Tudo bem, mas anestesia geral não, porque é o que a gente pode lançar a mão, né? Então, e os riscos de uma anestesia geral? Eu vou dizer os mais comuns, assim, que talvez algum possa dizer, eu tive isso. Um pouquinho de dor de garganta, que a gente também está tentando diminuir agora, tá? Com melhorando, aperfeiçoando, né? É uma especialidade médica que está em constante evolução, a anestesia. Então, cada dia a gente está modificando, melhorando. Então, a minha anestesia, por exemplo, depois que eu saí da minha residência, está bem diferente do que eu estou fazendo agora. Porque a gente vai... está em constante melhora e evolução e tal. Então, os riscos de uma anestesia geral, como eu havia falado, é um pouquinho de dor de garganta, que a gente está tentando melhorar isso. Náusea, vômito pós-operatório, né? Isso é bem frequente. A gente sempre tenta também, mas tem pacientes, infelizmente, que têm maior risco de náusea e vômito, né? Mulher, jovem, tem mais alto, tem risco. Paciente, a única vantagem do paciente que fuma é essa, que ele não tem menor chance de náusea e vômito pós-operatório. Então, é mulher, nova, jovem e não tabagista, tem mais chance. Então, às vezes, a gente sempre diz, não orienta. Ah, eu não quero vomitar. A gente fala, tem sempre medicação para isso, mas é uma coisa que pode acontecer, tá? Porque, basicamente, com anestesia inalatória, que a gente faz bastante, tem mais chance. Mas tem uma outra técnica também que a gente utiliza na Unimed, que a gente tem aparelhos para isso lá, que diminui essa chance, tá? E na Unimed eu queria falar também que na nossa clínica a gente tem o BIS, que é a monitorização da consciência durante a anestesia geral. Então, é bem legal que é mais uma coisa que a gente está oferecendo de recurso, segurança, né, para o paciente. Saber que a gente monitora a profundidade da anestesia geral através desse aparelho que a gente tem lá na Unimed. Tá?
Então, é mais uma segurança para o paciente.
Sim, e de recursos. É porque muita gente tem medo também de lembrar de alguma coisa, né? De lembrar. Então, isso veio para justamente evitar essa possibilidade.
A senhora está falando da anestesia geral.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais. Fernando Osório.
A senhora está falando da anestesia geral.
Daí tem a RAC, né?
Isso, mas o tempo de duração das anestesias, doutora, como a senhora falou da geral e agora vai falar da RAC, o tempo de duração em média da anestesia geral.
Anestesia geral é o tempo que for necessário para fazer a cirurgia. Né? Então, a gente pode prolongar. Tem cirurgias que duram 1 hora, 45 minutos, mas tem cirurgia que duram 12 horas. Então, anestesia geral vai. Então, e também isso vai fazer com que o paciente desperte mais rápido ou não. É também o tempo cirúrgico, né? Tá? Então, anestesia geral, basicamente é isso. Então, a RAC, só para a gente ter uma ideia, foi mais ou menos em 1900 que foi inventada a RAC. Mas a agulha que era usada, tá, agora eu vou retomar um pouco da história, mas a agulha que ela era usada, ela não era adequada como a gente tem agora atualmente. Então daí causava muito problema nos pacientes, muita náusea, muita vômito, muita dor de cabeça no pós-operatório. Daí ela foi meio que escanteada. Então agora não, já faz tempo, né? Surgiram umas agulhas menores, mais fininhas, então que é a agulha padrão que a gente tem no mundo, a gente tem aqui também, diminui a chance das complicações da RAC anestesia, que uma das mais comuns é a cefaleia pós-RAC. Tá? Imaginei que ia ter bastante pergunta em relação a isso. Então, o que é a cefaleia pós-RAC? Quando a gente faz a RAC anestesia, a gente perfura a dura mater, que é uma membrana que envolve todo o nosso sistema nervoso central. Tá? E o que acontece? O nosso sistema nervoso central é banhado também pelo líquido, que é um líquor, tá? Que é o líquido cefalorraquidiano. Quando eu vou lá e punciono a dura mater, eu vou fazer um buraquinho, um pertuito, né? E aí eu vou extravasar esse líquor, tá? Então, isso é o normal, é a técnica. Eu vou lá, faço anestesia, injeto anestésico, né? E aí esse buraquinho vai estar aberto. Eu tô falando da complicação, né? Da cefaleia pós-RAC, porque é um tema que eu acho que o pessoal fica bem curioso para saber. E o que que acontece? Esse buraquinho, até fechar, ele vai pingando um pouquinho, né? Alguns pacientes, a maioria, passa bem, não tem nada. Mas uma população que ninguém ainda não se sabe explicar, né? Não vamos dizer que não tem explicação, ainda não se sabe explicar, que são um grupo das gestantes, elas têm maior incidência de cefaleia pós-RAC. Aí o que, que a gente vai lá? Vai lá, faz analgésico. E essa cefaleia, ela se caracteriza porque o paciente deitado não tem dor, tá bem de boa. Levantou, ficou uma meia hora, começa a ter dor. Aí é por conta da tração, tá? Então daí a diminuição da pressão do líquido, né? Que fica ali naquele invólucro. Então o que vai acontecer? Ele vai sentir uma dor muito forte. Eu sei que, porque eu já tive. Então é realmente muito forte, só que a gente só tem que esperar o buraquinho fechar. Só que às vezes tem pacientes que são um pouco mais ansiosos e tal, ficam... Eu costumo só orientar, porque tu sabe que a orientação às vezes ajuda... A gente saber o que está acontecendo com a gente facilita, né? Então, 7 a 10 dias esse buraquinho fecha, tu vai ficar bem para fazer tuas atividades diárias. Mas caso não aconteça isso, o paciente não quer esperar, tá com uma dor... Às vezes, imagina uma mãe, ganhou nenê, tem que se mexer. Já tá com um pouquinho de dor da cesárea, um desconforto ali, né? E daí fica com dor e toda a tensão do puerpério, né? Ainda mais se a mãe foi na primeira gestação. Então, a gente sempre pode oferecer uma outra... Tem outra possibilidade que tu vai lá e faz o blood patch, tá? Só que também é uma coisa que, infelizmente, não é isento de riscos como nada na vida, né? Então, a gente orienta. Se não der, a gente pode fazer o blood patch. Então, essa é a maior complicação da raquianestesia. Mas ela é mais frequente, então, nessa população de gestantes, como eu havia comentado, tá? Depois, a gente tem a peridural. A peridural é uma anestesia que foi basicamente... Começou ali em 1940, por aí. Se fazia muito porque, historicamente, né, a RAC... O pessoal ficou com um pouco de receio porque começou a dar uns outros problemas quando era um outro tipo de anestésico, que não é o que a gente usa atualmente. Então, a peridural era bastante utilizada. Agora, basicamente, a gente faz mais para analgesia no pós-operatório. Eu gosto de fazer bastante para anestesia em cirurgia plástica. Fica uma analgesia muito boa, porque ela dura mais. A RAC, ela é mais rapidinho o efeito dela. A peridural dura mais. Outra anestesia que a gente faz bastante, eu gosto muito, é bloqueio de nervo periférico. Então, a gente usa antigamente... Sempre voltando no antigamente para dizer como as coisas evoluíram, como estão melhores, tá? Antigamente a gente ia lá com uma agulha e ia procurar o teu nervo. Basicamente dizendo assim, e aí Felipe, tá? Sentiu um choque? Era assim. Senti, passou, né? Passou. Ia lá e já tava anestésico, tá? Era assim, às cegas. Agora, depois veio o neuroestimulador, que tu vai lá com uma agulha e daí vai lá e chega e a gente tem a movimentação, o estímulo motor que aquele nervo vai te proporcionar. Agora, que a gente tem na Unimed, tem no hospital também, a gente tem o ultrassom junto aliado. Então, a gente usa o neuroestimulador junto com o ultrassom em busca do nervo desejado, tá? Então, e daí essa anestesia que é de nervo periférico, a gente usa mais para cirurgia ortopédica. Então, o que o Jonatas comentou, obrigado, né, porque da qualidade da anestesia que a gente está promovendo realmente, tá melhorando muito, porque daí o paciente sempre fica sem dor. Claro, tem inconveniente? Tem. Vai ficar com o braço pesado, né? Até o tempo da anestesia passar, tá? Ou amortecido, né? Riscos dessa técnica agora, com ultrassom e com neuroestimulador, basicamente diminuiu muito, porque onde anda um nervo, anda uma artéria, anda uma veia. Então, antes, imagina, tu ia lá assim com uma agulha cegas, tu poderia lesionar nervo, além de lesionar o nervo, podia abrir a artéria, abrir uma veia lá, abrir não, mas fazer um buraquinho ali, né? Agora, com ultrassom, a gente tá vendo onde tá a artéria, onde tá a veia, onde tá o nervo. Então, diminuiu muito o número de complicações com essa técnica. Tá? Dá para ser associada com uma anestesia, com uma anestesia geral, ou ser feita só com essa anestesia, que é o bloqueio de nervo periférico. Membro superior, a gente tem feito aqui só bloqueio de nervo periférico. Membro inferior, às vezes a gente associa RAC ou bloqueio de nervo periférico também, que daí é o ciático, né? Ou femoral, fossa ilíaca, então tem vários, tá? Que mais? Outra anestesia? Qualquer outra?
O João Fernando, Osório, está perguntando para a senhora qual a diferença entre a anestesia tradicional e o bloqueio. E a Renata Ziliotto comentou que sentiu muita dor de cabeça durante a anestesia. Após,
né?
Após.
Pergunta para o Renata, avisa aí se foi depois de uma cesárea. Porque normalmente
depois
é...
Depois de um procedimento?
É, né? Depois de uma cesárea.
Então, Renata está nos assistindo, Renata Ziliotto. Você vai comentar na pergunta, no comentário que você colocou e a pergunta do João Fernando Osório. Também a Nair está nos acompanhando, a Cláudia, excelente profissional, parabenizando a doutora também. E o João Fernando perguntando, então, anestesia tradicional e o bloqueio, doutora?
A tradicional, eu imagino que ele está falando que é anestesia geral, né?
Isso.
Então, então, assim, o bloqueio, a gente, como eu havia falado, a gente vai lá e seleciona, tipo, vou dar um exemplo, tá? Uma sutura, sei lá, quebrou o braço, tá? Então, quebrou o braço, a gente vai lá, escolhe aonde tu vai fazer, porque a gente sabe aonde que é o ideal tu fazer, né? De acordo com a altura da fratura e tal. Então, a gente escolhe a anestesia, o bloqueio. Então, a gente vai lá, bloqueia o membro, é realizado o procedimento cirúrgico. E qual que é a vantagem? Analgesia no pós-operatório. O paciente não fica com dor. Então, tu bloqueia a dor do paciente por mais ou menos o tempo que durar o teu bloqueio. Aí tem... Isso tu faz como tu quer. Se tu quiser que a analgesia dure mais tempo, eu particularmente deixo os pacientes com analgesia, quando a gente injeta uma vez só, dura quase 24 horas é demais. Quando dura isso, né? Porque eu dei bastante sorte. Não, tô brincando. É 18 horas, 20 e poucas horas de bloqueio, tá? Então, imagina tu ficar sem dor. Então, diminui o consumo de... Fora isso, né? Diminui o consumo de morfina no pós-operatório ou de outro analgésico. Aí, então, diminui náusea e vômito no pós-operatório, porque o opioide está muito relacionado com isso, morfina, né? Então, quem fez cirurgia... Já sabe, né? Ah, morfina e tal. Então, é habitual a gente falar esse tipo de medicação, né? Então, diminui o consumo dessas drogas e diminui o efeito colateral delas também, né? E imagina a qualidade do procedimento. Agora, anestesia geral, não. Anestesia geral, a gente não consegue promover analgesia. Durante o paciente, às vezes, diz assim, eu não quero sentir dor. Não, o tempo que tu tiver em sala, tu não vai sentir dor. Só que acabou a anestesia geral, tu vai sentir um desconforto. Daí a gente vai ter que fazer um monte de medicação. Daí isso interfere até na alta hospitalar. Pode ser que demore para sair do hospital justamente por algum efeito da medicação. Ou dor, ou náusea e vômito. Então, atualmente, o que está sendo preconizado é tu sempre associar algum tipo de bloqueio na tua anestesia. Agora a gente começou a fazer também durante para cirurgias abdominais outros bloqueios também, quando a cirurgia é aberta. Então, esterectomia, cesárea, a gente vai lá, faz um bloqueio na barriga para analgesiar a parede também, tá? Então, quanto mais técnicas a gente puder proporcionar, e agora com ultrassom tu consegue bloquear o que tu quiser no corpo, tu vai achar os nervos, entendeu? Então, quanto mais tu puder associar para analgesia ser eficiente no pós-operatório e o paciente demandar muito menos analgésico, melhor, né? E deambular mais precocemente também, melhor.
Parto normal com anestesia, há algum risco?
Parto normal com anestesia, infelizmente a gente não faz aqui, tá? E precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então o obstetra tem que saber, eles têm que estar integrados, tá? Porque é um trabalho em equipe, tá bom? O risco maior de um parto é um parto com anestesia. Uma vez eles diziam assim, na minha época de anestesia de residente era depois dos 6 centímetros de dilatação. Agora não tem mais isso. Então, assim, o paciente quer, tu já vai lá, faz uma peridural, já promove a analgesia. O risco, o paciente tem que saber que ele tem a chance de ser um parto por fórceps, tá? Aumenta um pouquinho o risco e pode virar uma cesárea, tá? Porque então a gente vai titulando ali, né? Só que então, às vezes, o paciente pode perder força de contração, porque a paciente não pode sentir dor, mas ela tem que sentir que está vindo a contração. Então, daí, às vezes, pode ser que vire uma cesárea por conta disso. O mais comum que pode acontecer é isso. Aqui a gente não trabalha, e eu acho que em Caxias trabalha, em outros lugares trabalha, mas a gente não está fazendo propaganda para os outros.
Certo, vamos lá. Pessoal, então, agradecendo ali. O pessoal está participando, a Mônica Minuso, o Carlos, da Unimed. Parabéns à doutora Roberta e a todos, a toda a equipe de anestesistas da Unimed Alto da Serra. Então,
valeu, Carlos. Obrigada.
Carlos, nosso gerente aqui da Unimed, também o pessoal está participando aqui da live, né? O Francisco Neri, todo o pessoal, a Cláudia, a Cíntia Costa, também no Instagram, a Renata, que caminhou as perguntas. E vamos dar seguimento, então, doutora.
Uhum. Eu não falei sobre uma que é a sedação, né? Que a gente faz sedação também. Então, existe também anestesia local. Às vezes os pacientes dizem assim, quando chegam lá e daí comentam, eu achava que era com anestesia local. Local é basicamente no local. Se eu fosse operar aqui a mão, por exemplo, né, seria aqui assim. Daí, o paciente, às vezes, faz muita anestesia local para síndrome do túnel do nervo do carpo. Daí, se faz com o local. E a gente vai lá e faz uma sedação. O que é isso? É tirar temporariamente a consciência do paciente, né? Então, a gente faz também sedação para endoscopia, colonoscopia, algum tipo de biópsia também a gente faz, tá? Então, eu tinha esquecido da sedação. O que mais?
Certo. Sobre a cirurgia de urgência, doutora.
Tá.
Podemos comentar.
A cirurgia de urgência, sempre ela vai dar mais risco, né? A morbimortalidade de uma cirurgia de urgência é maior do que uma cirurgia eletiva marcada, né? O que eu acredito que seja o motivo dessa pergunta é porque, por exemplo, às vezes o paciente não está em jejum, né? Ou um acidente de carro, o paciente foi ali, comeu e uma hora depois se acidentou, né? A gente pode fazer a cirurgia numa situação dessa? Se é a gente vai ver o risco-benefício, né? Fala com o cirurgião sempre, porque é sempre uma equipe, né? A gente vai conversar com ele, ó, dá para esperar um pouquinho? Não dá para esperar. Então tá, vamos lá. Então a gente vai assumir os riscos, e um dos riscos que a gente assume é esse da broncoaspiração que eu falei. Mas a gente sempre lança mão de outras técnicas também para evitar a broncoaspiração, tá?
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.